Aconteceu.
E quem está na ponta da linha para a gente passar a semana em revista é a nossa editora Ana Raquel Macedo. Bom dia, Aninha.
Bom dia, Lincoln. Bom dia também, Elisabel.
Tudo bem? Vamos começar pelo plenário?
Exato, Lincoln. O plenário, essa semana e provavelmente na próxima também, o grande tema é a renegociação da dívida dos estados e do Distrito Federal com a União. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentou fazer essa votação ainda nessa semana, só que não houve acordo, principalmente com a questão de o que, que seria incluído nessa negociação, porque o que se quer é que os estados, em troca dessa renegociação das dívidas, que eles tenham algumas contrapartidas, principalmente um teto de gastos. E o que, que estaria dentro desse teto de gastos? Essa que é a grande questão e que não tem consenso. Então, esse projeto acabou, a votação dele ficando para a próxima semana, com a expectativa aí do governo interino que ele seja votado. É uma das pautas consideradas prioritárias para o ajuste fiscal, e o presidente da Câmara ontem deu uma entrevista, Lincoln, dizendo que ele acha que é possível esse consenso e que o principal do projeto deve ser mantido, que é justamente você ter um teto de gastos, né, em troca dessa renegociação da dívida, então, dos estados. Um outro assunto também que tem a ver com esse ajuste é um teto de gastos públicos, mas aí para o governo federal. Essa é uma proposta de emenda à Constituição que está lá na Comissão de Constituição e Justiça. Também não houve acordo para votação nessa semana, a votação ficou para a semana que vem, mas o governo quer, de fato, que tanto haja essa aprovação da renegociação das dívidas dos estados com contrapartida no plenário, como também que avance essa proposta de emenda à Constituição com um teto de gastos para o governo federal.
Outra expectativa, na Raquel, com relação à votação da cassação do presidente afastado Eduardo Cunha. O que ficou decidido e se ela entra na pauta semana que vem?
Exato, Bel. Essa é outra questão também que está dificultando as negociações no plenário, porque os partidos de oposição ao governo interino, eles dizem o seguinte, que eles vão continuar, eles querem obstruir todas as análises enquanto não for definida uma data para a votação desse processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse o seguinte, que ele vai colocar, vai ler o relatório, né, o processo no plenário na segunda-feira, mas se ele quer marcar de fato uma data para a votação, porque para você marcar a data você tem que ler em plenário, mas definir uma data, ele disse que tem que ser numa semana, num dia que ele perceba que haja um quórum alto, quer dizer, que tenha muitos deputados na casa. E ele quer definir isso também com o colégio de líderes. Agora, como eu disse, os partidos de oposição estão dizendo que vão obstruir, vão dificultar as votações de plenário enquanto não for definida essa data. Inclusive, o PSOL fez uma manifestação nessa semana no Salão Verde da Câmara, uma alusão até às Olimpíadas, falando do pódio, né, de quem estaria dificultando essa definição de uma data para votação do processo. Até colocou ali nesse pódio o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que então, em resposta, disse que está, de fato, vai ler na segunda-feira, mas que vai definir essa data, preferencialmente com os líderes, e num dia em que haja o quórum alto, quer dizer, muitos deputados na casa, para que haja, então, essa votação do processo contra o deputado afastado Eduardo Cunha, que, inclusive, entrou nessa semana, a defesa dele entrou no Supremo, questionando o processo que está em tramitação na Câmara, questionando que ele não seguiu as regras e os mesmos argumentos que a defesa dele já havia usado na Comissão de Constituição e Justiça, mas que na Comissão de Constituição e Justiça a CCJ entendeu por maioria que o processo tinha assim, seguido o rito correto e que por isso deveria prosseguir. Mas a defesa do deputado Eduardo Cunha entrou no Supremo e espera que o Supremo dê uma resposta aí favorável a ele. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias em relação a esse caso.
O importante é que na segunda-feira o presidente prometeu a leitura, que é uma fase importante, né? A leitura, exatamente, na segunda-feira, a partir daí contagem de duas sessões, só a partir do final dessas duas sessões é que pode acontecer a votação, né?
Exato, então,
já vai ficar mais próximo da votação.
Isso, pelo menos duas sessões, mas não necessariamente com duas sessões, e essa é a grande discussão, né?
Sim.
Exatamente.
Perfeito. Bom, vamos para as comissões?
Vamos lá para as comissões. Bom, um projeto que a gente está vendo muita discussão também é o projeto com as 10 medidas contra a corrupção, aquele projeto, só para a gente lembrar aqui o nosso ouvinte, que o Ministério Público, com uma assinatura de milhões de pessoas, o apoio de milhões de brasileiros, encaminhou à Câmara esse projeto com medidas contra a corrupção. Ele está numa comissão especial na Câmara. Essa comissão iniciou seus trabalhos, propriamente dito, nessa semana, inclusive ontem, ouvindo o juiz federal Sérgio Moro, né, que é responsável, em primeira instância, pela Operação Lava Jato. E o Sérgio Moro falou, defendeu esse projeto das 10 medidas contra a corrupção, inclusive pontos polêmicos dele, defendeu, e defendeu também o fim do foro privilegiado. Quer dizer, essa comissão, ela está se encaminhando, a expectativa da votação desse projeto é o seguinte, que se escutem primeiro essas pessoas envolvidas com as propostas, seja da instância judicial, seja da organizações da sociedade civil, e a expectativa é que se vote na comissão a proposta em novembro, que se vá então para o plenário e que tudo esteja pronto e concluído na Câmara até o dia 9 de dezembro. Por que essa data 9 de dezembro? Que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Então, tanto a comissão e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também sinalizou nesse sentido nessa semana, para que tudo esteja pronto até o dia 9, que haja então essa questão simbólica de o projeto aprovado na Câmara até o Dia Internacional de Combate à Corrupção.
Você acha que ontem o juiz Sérgio Moro fez algumas sugestões ao projeto que está em discussão aqui na casa? Você acha que pode haver modificações antes da votação, até chegar da votação no plenário?
Bom, sempre pode, né, Bel? Como eu disse, houve, assim, há alguns pontos mais polêmicos. O próprio juiz Sérgio Moro ontem falou favoravelmente na questão, por exemplo, do teste de integridade. A gente até ouviu aí na matéria do Antônio Vital, que é um ponto polêmico, porque você usar como prova, por exemplo, um agente oferecer uma certa vantagem a outro, e desde que haja uma decisão judicial nesse sentido para que isso seja usado como prova. Quer dizer, há questões polêmicas nesse projeto, o próprio fim do foro privilegiado, mas vamos ver como é que vão se desenrolar essas discussões ao longo desses meses. A ideia realmente da comissão é trazer todas essas pessoas que estão envolvidas, tanto na Operação Lava Jato, fazendo as investigações, propondo as punições, para que você haja, então, uma melhoria na nossa legislação, para que o combate à corrupção seja mais efetivo. A ideia da discussão na Câmara, e tanto depois no Senado, é justamente que haja aperfeiçoamento do texto. Agora, a expectativa até do presidente da comissão especial é de que, como esse projeto, né, o deputado Joaquim Passariante, como esse projeto chegou à Câmara com apoio de milhões de brasileiros, quer dizer, com muitas assinaturas, um apoio muito grande da sociedade, é que, embora haja um aperfeiçoamento ou outro, mas que ele caminhe e não fique sem essa votação.
Perfeito. Vamos à CPI do CARF, Ana Raquel.
Exato. Bom, CPI do CARF continua muito polêmica. Por quê? A CPI do CARF, ela está justamente analisando as sentenças, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é um órgão do Ministério da Fazenda, que julga recursos de empresas autuadas pela Receita Federal. E segundo as investigações da Polícia Federal, havia um esquema que causou um prejuízo de quase 20 milhões de reais aos cofres públicos. Mas o que é a dificuldade na CPI do CARF? Desde o início, foi a convocação tanto de empresários quanto de algumas pessoas que, segundo as investigações, poderiam estar envolvidas nesse esquema. O relator da CPI, o deputado João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, ele queria mais prazo. A CPI, ela já foi prorrogada por duas vezes, se eu não me engano, mas ele queria mais prazo. Agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não, que a CPI, ela já chegou ao tempo, não, tem que acabar, ele não quer prorrogar a CPI. E se não for feita essa nova prorrogação, a CPI, então, encerra seus trabalhos no dia 11, quer dizer, na semana que vem. A questão é que o próprio relator diz que está difícil montar o relatório, ele ainda não fechou o relatório dele, porque ele diz que como algumas pessoas, empresas, algumas pessoas não foram ouvidas, é difícil ele citar essas pessoas no relatório, sob o risco de ser injusto. Então, ficou essa dúvida, até, em princípio, foi marcado para a próxima terça-feira a votação desse relatório final da CPI do CARF, mas não se tem certeza se a CPI vai mesmo ter um encerramento com o relatório. Vamos ver como é que vai ser. O presidente da Câmara, como eu disse, não quer mais prorrogar a CPI, ele disse que não há por que prorrogar a CPI. Então, há essa expectativa na próxima semana se a CPI vai ter um relatório final ou não. Lembrando que ela acaba no dia 11 de agosto, na semana que vem. E vamos ver então como é que vai ficar essa discussão até a próxima semana. Uma outra CPI rapidamente foi a CPI do futebol, que também está com a data de conclusão prevista para a próxima terça-feira, dia 9, um pouquinho antes da CPI do CAF. Ainda não tem relatório a CPI do futebol, a CPI da marcha do futebol. Também os deputados integrantes da comissão gostariam que ela fosse prorrogada, e da mesma forma o presidente da Câmara, em princípio, disse que não vai prorrogá-la. Então, vamos ver se na próxima semana a CPI da marcha do futebol vai se encerrar ou não, e se vai ser encerrada com um relatório final.
Perfeito. Bom, Ana, para a gente encerrar, acho que ficou faltando só impeachment, né?
Ah, sim, exatamente. A gente encerrou aqui com a parte da Câmara,
a
mas...
cereja
do tem que falar com do impeachment. Ontem, a Comissão Especial do Impeachment, que está funcionando lá no Senado, ela aprovou por 14 votos a 5 o relatório do senador Antônio Anastasia, que recomenda, então, o prosseguimento desse processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff, que ele vá a julgamento final, é a chamada pronúncia. Essa fase é para dizer se o julgamento vai à frente ou não. A maioria da comissão decidiu que sim, que deve ir à frente e apoiou o relatório do senador Antônio Anastasia. Esse relatório, essa posição da pronúncia, ainda tem que ser votada em plenário. Essa votação já ficou marcada para a próxima terça-feira, né? Terça-feira da semana que vem, dia 9. E se o plenário do Senado concordar que sim, o processo deve caminhar, deve ir a julgamento final, vai ser marcada então essa data do julgamento final. Quem marca essa data é o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, porque, só lembrando, nessa fase do processo de impeachment, quem preside os trabalhos é justamente o presidente do Supremo. Então, após essa votação da pronúncia, na terça-feira da semana que vem, sendo ela aprovada ou não, se ela for aprovada, o processo vai adiante e o presidente do Supremo tem que então marcar a data para o julgamento final. Nessa semana se falou aí no fim de agosto, para se encerrar até o fim de agosto, né? O próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, havia comentado que, se for o caso, poderia marcar sessões, inclusive, no fim de semana, mas o ministro Ricardo Lewandowski, em reuniões durante essa semana, sinalizou ali de que não deveria ser feita essa votação durante o fim de semana, que ele defende que isso se fosse feita durante a semana, e aí a expectativa é de que haja até 5 dias de votação, caso o julgamento vá realmente até o final.
Perfeito. Obrigada, Ana Raquel. Um ótimo fim de semana para você.
Obrigada, Lincoln. Obrigada, Bel.